Estamos começando mais um programa Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. Como é bom poder te receber para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. Essa palavra que é tão importante, que é tão especial e que a cada dia tem alcançado mais e mais pessoas e tem feito a diferença. Eu tenho certeza que hoje vai fazer a diferença também no seu coração e na sua vida. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. E por falar em profecias, hoje vamos continuar falando sobre a profecia mais incrível da Bíblia. Vamos lá para Apocalipse capítulo 14. Na semana passada, nós começamos a estudar Apocalipse 14, versículo 7. Falamos sobre o temor a Deus. Agora vamos ver o que significa dar glórias a Ele. Vamos entender o juízo, porque Ele é Criador. Para entender mais, fica comigo, porque o Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não tem a revista Esperança Apocalipse, você deveria ter. Porque essa revista aqui, ela é uma complementação a essa série de estudos que estamos tendo aqui no programa Arena do Futuro. Estamos estudando o livro do Apocalipse, como você sabe, aqui no Arena do Futuro. E essa revista aqui vai te ajudar a entender os grandes temas deste último livro da Bíblia. A revelação que Jesus fez para João, o discípulo que estava na ilha de Patmos. Aqui nessa revista, por exemplo, na página 53, olha só, você vai achar um tema falando sobre os três anjos e as suas mensagens. Este tema aqui tem tudo a ver com o programa de hoje, porque é uma continuação do programa da semana passada, quando nós começamos a estudar Apocalipse capítulo 14, quando João vê um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, e esse evangelho ele tem a ver com a salvação dos seres humanos. Esse anjo fala em grande voz e uma mensagem que tem a ver com juízo, tem a ver com preparação. E é isso que nós vamos estudar hoje no programa Arena do Futuro. Mas, antes do programa, eu quero te dizer como é que você pode ter essa revista gratuitamente. É só você escrever para nós no WhatsApp. O número é o seguinte, anota aí, 12-982-44-4449. Vou repetir, 12-982-44-4449. Você pode, inclusive, ser atendido apenas pelo WhatsApp. É só você escrever, quero ser atendido pelo WhatsApp, e você vai fazer todo o seu atendimento por essa plataforma. Você pode ir também para o nosso site. O site é o seguinte, novotempo.com/escolabíblica. E aí você vai chegar neste site aqui, novotempo.com/escolabíblica. Estude a Bíblia com o Novo Tempo, essa página que você vai chegar. E aqui você vai encontrar várias revistas Esperança. Aí você procura a revista Esperança Apocalipse, você vai ver que vai ter várias páginas com materiais aqui da Novo Tempo. Você achou aqui, ó, revista Apocalipse, você escolhe e tem duas opções, baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira ter a revista agora. Eu quero ter esse material mais rápido. Você escolhe, então, baixar em PDF. E você preenche aí o seu cadastro, e você vai receber um link para você baixar e você vai ter esse material. Olha, se você quiser pelo correio, você usa a outra opção que está lá à sua disposição. Tá bom? Feito. Deixa eu também te apresentar o nosso canal no YouTube. Nós temos todos os programas do Arena do Futuro disponíveis para você lá no Arena do Futuro NT. Só você ir lá, se inscrever em nosso canal e você terá então os programas atuais, os antigos, tem mais de 1000. Vídeos lá à sua disposição para você estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo bem? Então, dito tudo isso, já estamos prontos para recomeçar, porque esse tema aqui é o tema que nós estudamos já a sua primeira parte na semana passada. Se você não assistiu o programa da semana passada, você pode ir lá no YouTube ou pode ir no NT Play e assistir esse programa para você resgatar a primeira parte dessa profecia mais incrível. E agora vamos seguir um pouquinho mais, porque esta profecia é uma profecia surpreendente. Porque ela fala sobre o fim, ela fala sobre os eventos finais, mas acima de tudo, ela fala sobre a nossa preparação. Eu tenho aqui a minha Bíblia, espero que você também tenha aí a sua Bíblia, porque você sabe que no programa Arena do Futuro, tudo sempre começa na palavra. A profecia mais incrível é essa aqui, que está em Apocalipse capítulo 14 e o verso número 7. Vamos ler juntos? Diz assim: o anjo que está voando pelo meio do céu, ele está dizendo com voz forte. Olha o que ele diz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que mensagem, hein? Bom, tem muitas informações aqui. Esse anjo está dizendo várias coisas para a humanidade nos momentos finais da história. A primeira palavra que ele diz é: temam a Deus. No programa anterior, nós entendemos que temer a Deus não tem nada a ver com ter medo de Deus. Temer a Deus é uma mensagem de obediência. Tá claro? Então, quem teme a Deus obedece aos seus mandamentos. Tem gente que acha que temer a Deus é ter medo de Deus. Que Deus é um grande julgador, que está lá no céu com raiva, está nervoso, está bravo com todo mundo. Não, não é isso. Temer a Deus é uma mensagem de obediência. Ele ama, a mensagem dele é urgente, por isso que o anjo fala em grande voz e agora ele convida a obediência. Se você teme a Deus, você obedece a Deus. É uma consequência. Eu temo a Deus, então eu obedeço a Deus. Além do temor, há também um convite para glorificar a Deus. Temam a Deus e deem glórias a Deus. E dar glória a Deus significa honrar a Deus em tudo aquilo que você faz. Quando eu dou glórias a Deus, significa que eu estou andando em conformidade com aquilo que Deus espera de mim. Isso fica claro na própria Bíblia. Ela diz isso para mim e para você. Veja só o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ou seja, aqui a Bíblia está falando da minha vida material. Eu glorifico a Deus com aquilo que eu faço com o meu corpo. Não é apenas glorificar a Deus com a minha vida espiritual. Tem gente que acha assim: não, eu glorifico a Deus quando eu estou na igreja. Eu glorifico a Deus quando eu estou cantando um hino. Eu glorifico a Deus quando eu estou lendo a Bíblia. Também, tudo isso é glorificar a Deus. Mas não é só isso. Eu glorifico a Deus também em outras situações da vida. E é isso que o texto está dizendo. A glória a Deus não é dada apenas em momentos específicos. Não. Quando eu estou nesse local, eu estou glorificando a Deus. Agora, quando eu estou trabalhando, eu não estou glorificando a Deus. Quando eu estou orando, eu estou glorificando a Deus. Agora, se eu estou indo para o trabalho, eu não estou glorificando a Deus. A expectativa de Deus sobre nós é uma vida de glória, em todo momento. E como é que você pode provar isso, pastor? Bom, a Bíblia diz isso. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 31. Veja como esse conceito vai ficar mais claro ainda. Olha as palavras de Paulo. Diz assim, olha: portanto, se vocês comem ou bebem, comer e beber é manter o corpo humano vivo. Porque sem comida e sem bebida, você morre. Tem que comer e tem que beber para manter o seu corpo funcionando. Então, se vocês comem, ou se vocês bebem, ou fazem qualquer outra coisa, tem que fazer para quê? Para a glória de Deus. Então, não são apenas atividades espirituais que glorificam a Deus. São todas as atividades da vida que glorificam a Deus. Então, tudo que você faz tem que ser para a glória dEle. Eu glorifico ao Senhor com a vida que eu vivo. E aí cabe uma pergunta: como é que você tem vivido? Como é que você tem feito as suas escolhas? Quais são os caminhos que você tem trilhado? Por onde você tem andado? Com quem você tem falado? Ah, meu amigo, ah, minha amiga, Isso aqui é muito importante, porque uma vida inconsequente é uma vida que não está dando glória a Deus. E o anjo está dizendo que se você quer se preparar para aquilo que vai vir, tem que dar glória a Deus. Então tem que ajustar a sua vida. Você tem que olhar para aquilo que não está de acordo e dar uma arrumada nisso. Pastor, eu não consigo. Eu não tenho forças. Tem uma área da minha vida ali que eu estou caindo toda hora. Tem um pecado que eu estou escorregando todo dia. Eu luto, mas não consigo. Eu caio, recaio, torno a cair, estou toda hora caindo. Deus pode dar forças para você sair dessa situação. O que não pode é ficar igual um carro atolado, que fica acelerando e quanto mais a roda gira, mais o carro afunda na terra. Você tem que sair disso. E Deus pode te ajudar a sair dessa situação. Ele tem poder para fazer isso na sua vida. Você precisa decidir agora dar glórias a Deus na sua vida, com a vida que você vive, na maneira como você está usando o seu tempo, com os seus hábitos, com as suas tendências, com o que você faz com o seu celular, com os sites que você visita, com as pessoas que você fala. É, tudo isso é importante. Os caminhos que você está indo, com quem você está andando. Então, tudo isso tem a ver com dar glórias a Deus. Eu estou falando isso para você porque o futuro vai mostrar algo que Deus vai fazer. E se você não começar agora, a sua situação vai se complicar. E eu não quero que você se complique. Então, vamos avançar para entender isso melhor. Por que eu devo temer e glorificar a Deus? Por que Deus deve ser temido e glorificado? Por que Ele tem que receber o meu temor e a minha glória? Bom, o texto diz, porque Ele é o Criador. Porque Ele fez todas as coisas. Diz Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez. Você foi criado por Deus. Ele é o dono de todas as coisas. A vida que eu tenho é uma vida emprestada por Deus. Ele me planejou. Então, só Ele é digno de glória, só Ele é digno de honra e Ele é digno de adoração, porque Ele é o Criador. Então, mais ninguém merece ser adorado e glorificado, senão o Senhor, porque Ele te fez. E por ser o Criador, Deus, então, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos mantém. Ele, então, agora deve ser o alvo da nossa adoração. Isso também é repetido em Apocalipse capítulo 4, versículo número 11, onde encontramos assim, tu és digno, falando sobre Deus, Senhor e Deus nosso. Ele pode receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. E por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Tudo que está nesse mundo saiu das mãos de Deus. Nada veio do acaso. E veja que essa hoje é a doutrina que é mais combatida por aí. Nas universidades, nos meios acadêmicos. Falar que Deus é o Criador, para alguns, é mito. É uma fábula. É acreditar numa história que foi inventada. Porque para eles, não. O mundo veio de uma evolução. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Nós viemos da criação. Você tem uma origem nobre. Você saiu das mãos de Deus. Ele te fez, Ele te criou, Ele pensou em você. Você não é um erro, você não é obra do acaso, você não surgiu por surgir. Mas Deus planejou a sua vida. Deus pensou em você. Por isso Ele é digno de ser glorificado. Por isso Ele é digno de ser adorado. Por isso Ele é digno de ser honrado. Mais ninguém, nenhum ser humano deve ser reverenciado, senão o próprio Deus, que é o nosso Criador. Este é o ponto que a Bíblia está aqui apontando. Ficou claro para você? Você entendeu esse ponto aqui? Porque o nosso estudo está nos levando para um momento que a história vai revelar, onde isso aqui vai ser colocado como centro de uma guerra. E aí, se você não estiver seguro disso, você pode cair para o lado errado. E eu não quero que você esteja do lado errado da história. Eu quero que você esteja do lado certo. Porque pode significar isso para você, perdição ou salvação. Eu quero que seja a sua salvação. Oro para que você agora decida-se pelo caminho certo, pelo caminho seguro. A última guerra tem a ver exatamente com quem você adora. O conflito final que a Bíblia nos apresenta é um conflito buscando o trono da sua história. Quem está no meio do seu viver? De um lado, Cristo e os seus anjos. Do outro lado, Satanás e os seus anjos. A guerra hoje é uma guerra espiritual. E esta última batalha se concentrará na adoração, em quem você adora. E sabe? Todos são adoradores. Ou você adora o lado certo, ou adora o lado errado. Não tem neutralidade nessa batalha. Ah, pastor, eu estou só olhando. Não, quem está olhando, está adorando o lado errado. Não, pastor, eu decidi que não vou entrar nem do lado nem do outro nessa guerra final. Não, se você está dizendo que não entrou em lado nenhum, já entrou no lado. E entrou no lado errado. Esse é o problema. Porque se eu estou dizendo isso para você, é porque a Bíblia deixou isso bem claro. Não dá para você ficar neutro. Eu vou ficar em cima do muro aqui. Porque o muro já é do lado errado. Você tem que decidir ficar do lado de Cristo. Porque é a única forma de você vencer a guerra. É a única maneira de sair vitorioso dessa batalha. A adoração envolve, de um lado, o Criador, Deus, que fez tudo, e do outro lado, a besta. A besta que representa um poder religioso que está contra a Bíblia, levando as pessoas a uma falsa adoração, a um caminho que não é o caminho da verdade. Deixa eu fazer um convite. Se você, agora, quer decidir adorar ao Criador, viver ao lado do Senhor, caminhar ao lado dele, eu quero ouvir a sua decisão. Pega o seu celular e coloca o contato aí, ó. WhatsApp, Arena do Futuro. Coloca aí, ó. 12-98-224-0616. Vou repetir. 12-98-224-0616. O número está aparecendo aqui embaixo na tela da Novo Tempo. Você escreve para nós. Eu estou com o WhatsApp, inclusive, aberto agora, aqui, esperando a sua mensagem. Diga aí, o que é que você está decidindo agora? Assim, pastor, eu quero adorar ao Criador. Pastor, eu quero viver ao lado de Cristo. Eu quero viver uma vida aqui na Terra, me preparando para a eternidade. Escreve agora aqui no WhatsApp. Nós estamos prontos para lhe atender. Nossa equipe está aqui, pronta para ouvir a sua decisão, te apoiar e te ajudar. Você quer saber a igreja mais perto da sua casa? Escreve para nós. O que você não pode é terminar o programa e ficar sem nenhuma decisão. É, eu só ouvi. Porque ficar sem decisão é um erro. Eu não quero que você cometa esse erro. Mas tome uma decisão agora em nome de Jesus. 12-982-240616. Estamos esperando você. Seguindo o nosso estudo de hoje, a adoração tem a ver com quem você adora. Quem está no trono do seu viver? O Criador ou a besta? Porque este anjo, que está voando pelo meio do céu, dizendo para temer a Deus, para dar glória a Deus, porque ele é o Criador, ele anuncia que chegou a hora do julgamento. Ele diz que o juízo chegou. Veja o que diz Apocalipse 14, 14, falando do juízo de Deus. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro. Essa coroa de ouro representa a vitória, representa reinado, representa que ele é o governante, que ele tem o controle de todas as coisas, que ele está com tudo debaixo do seu reino. E olha o que ele tem na mão. Uma foice afiada. Foice afiada significa juízo nesse contexto. A foice vem para fazer a ceifa, para fazer a colheita. Ele vem para separar aquilo que é dele. Esse rei vem para buscar os seus. E isso significa justiça. Significa juízo. Mas alguns têm a dúvida. E perguntam assim, pastor, um Deus amoroso vai fazer julgamento? Para alguns pode parecer contraditório. Porque se Deus é amor, no final ele vai vir e vai salvar todo mundo. Ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus perdoador, ele é um Deus que se alegra com todo mundo. Então, ele jamais vai vir aqui para condenar, ele vai vir aqui para salvar. Não se engane, porque não é isso que a Bíblia apresenta. Na verdade, o conceito bíblico, ele é um pouco mais complexo do que isso. Porque na Bíblia, nós vemos que o evangelho, a boa nova, ela não tira em nada a verdade do julgamento. A boa nova da salvação não muda em nada a essência de que Deus vai julgar. Então, o julgamento de Deus está intimamente relacionado com o amor de Deus. Ele ama e julga. O amor de Deus faz com que ele separe aqueles que são seus. Porque o julgamento de Deus, na verdade, é respeitar a decisão do ser humano. Deus vai dizer assim, olha, você quer ser salvo? Você vai se salvar. Você não quer ser salvo? Não vai se salvar. É isso. Deus, ele vem para julgar de acordo com aquilo que você decidiu. De acordo com aquilo que você quer. Então, Deus não força ninguém a nada. Deus não força ninguém até se salvar. Só vai salvar quem quer. Só vai salvar aqueles que decidem. Então, hoje, o julgamento de Deus, essa foice afiada, é, na verdade, simplesmente respeitar a decisão. Porque graves acusações contra Deus foram feitas. E no juízo, Deus vai esclarecer todas elas. Deus vai mostrar na ação que tudo aquilo que acusaram ele não era verdade. O caráter de Deus será provado pelas suas ações. Deus não vai ficar se defendendo falando. Deus vai se defender por aquilo que ele fez. A maior evidência do caráter de Deus não serão os seus argumentos. Mas é, olha o que eu fiz. Veja, olha as minhas ações. E veja se aquilo que eu fiz tem a ver com aquilo que me acusaram. E nós poderemos testemunhar se Deus, ele foi justo com cada pessoa. Se Deus, ele fez tudo o que pôde para salvar as pessoas. E eu estou antecipando para você a resposta. Deus terá sido 100% justo com todas as pessoas. Porque Deus não julga como o ser humano julga. Nós julgamos por aquilo que vemos, pela aparência, pelas provas que coletamos. Mas Deus julga a essência, ele vai atrás. Ele tem o bastidor. Deus não julga a ação, mas ele julga a intenção. E Deus, ele está fazendo de tudo para salvar as pessoas. E hoje, pode estar na sua história. Você sabia disso? Porque lá no juízo final, nesse dia, Deus vai dizer para você assim, olha, fulano, lembra que você assistiu Arena do Futuro na Novo Tempo? E quando você estava assistindo, o pastor fez um convite para você me aceitar e você não aceitou? Então, aquele dia eu dei uma oportunidade para você. Lembra que você assistiu A Voz da Profecia? E lá você teve uma outra oportunidade e você também não decidiu? Você assistiu Está Escrito, Fé para Hoje? Você estava no Lições da Bíblia. Deus te deu tantas oportunidades e você não decidiu. Deus vai mostrando o caminho. Agora, depende de cada um. E eu espero que você aceite. Eu espero que você dê esse passo de fé. Deus, ele tem lidado com todos nós, com amor, com paciência, porque ele quer nos salvar. Esse é o seu maior objetivo, esse é o seu maior plano. Porque o juízo de Deus, ele vai separar os salvos dos perdidos. Para aqueles que serão condenados, é algo assustador. Mas também, para aqueles que serão salvos, será o momento que Deus vai dizer basta para o pecado e para o sofrimento. Onde não haverá mais dor. O juízo de Deus decretará o fim de toda lágrima. O fim do câncer. O fim dos hospitais. O fim do cemitério. O fim das tragédias. Dos carros capotados que tiram a vida de pessoas. De menininhas inocentes atropeladas nos pontos de ônibus. Da dor, da maldade, da miséria, da fome. Deus quer dizer basta. E ele vai dizer basta. O juízo será este momento. Olha o que diz Apocalipse 19, 2. Diz assim, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, Deus quer acabar com tudo isso. Ele é justo. Ele vai fazer um julgamento justo. E depende de você aceitar. O julgamento de Deus não é escondido. Ele é aberto. Deus não tem nada para esconder de ninguém. E ele vai provar e comprovar que tudo aquilo que ele faz é verdadeiro, é transparente e é honesto. Agora é a hora de você se decidir. Estar pronto e preparado para esse julgamento. Porque ele vem para recompensar cada um segundo as suas obras. O que é que você tem feito? Como é que você tem vivido? Se agora você quer dar um passo de fé, escreve para nós no WhatsApp do Arena do Futuro. Coloca aí na sua agenda. 12-982-240616. Vou repetir. 12-982-240616. E escreve para nós agora no WhatsApp do Arena do Futuro. Nós estamos esperando a sua mensagem, tá bom? Coloca aí. O que é que você quer dizer? Deus vai voltar. Ele vai recompensar. E hoje você pode dar um passo de fé, aceitar a salvação, aceitar a transformação e receber como recompensa a coroa da vida eterna. Não é uma bênção? Não é algo maravilhoso? Deus quer te dar isso. É um presente do céu. É isso que o anjo está fazendo no meio do céu hoje. Advertindo a humanidade. Uma advertência para todo mundo. Prepare-se. Esse dia está chegando. Quer dar espaço de fé hoje? Quer entregar a vida para Jesus hoje? Eu quero orar com você. Vamos falar com Ele. Pai, muito obrigado porque o Senhor hoje nos alcança. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor nos ama. O Senhor se importa. E temos esta mensagem que nos faz entender que devemos lhe adorar, que devemos dar honra, que devemos dar glória e nos preparar para o juízo. Eu oro por cada pessoa que está comigo aqui acompanhando a Arena do Futuro nesse momento. Alcança cada coração, alcança cada vida. São bens que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Que a bênção do céu continue sobre a sua vida. Que o Espírito cele a sua decisão. E a gente se vê na próxima semana aqui na Novo Tempo, canal da Esperança. Até mais.